temática. O que acontece é assunto.
9:20, 9:20, temperatura em 17 graus, promessa de uma quarta-feira com temperaturas mais elevadas ao longo deste dia. O temática na sua quarta-feira, 26 de agosto de 2020, quarta-feira, agosto 2020, agosto que é o mês vocacional. E hoje em destaque é o Dia Nacional da Igualdade da Mulher. E como já frisamos, nosso bate-papo aqui, agora, no temática, é sobre a nossa importante pastoral da acolhida, Marau Paróquia Cristo Rei, que em tempo de pandemia requer uma atenção ainda maior e também, né, um pouco da sua história, porque ao longo dos anos tem contribuído, acolhido, ajudado muitas pessoas, não só da região, mas também de outros países. E por isso, nesta manhã, dá honra de conversarmos aqui com o professor Francisco Bernardi, ele que foi o criador da pastoral, e também com a secretária Simone Borghetti, ou Berghetti, que estão com a gente nesta manhã para um bom bate-papo nesta quarta-feira. Começo com o professor. Professor, bom dia outra vez, que honra tê-lo com a gente nessa manhã.
Bom dia, Marculã, bom dia a todos.
Bom dia, secretária.
Bom dia ao Zé, que é nosso amigo já, né? A gente já nos conhece há um tempo. E bom dia a todos os ouvintes da rádio e a todos os que colaboradores da pastoral que estão nos ouvindo e a todo o povo de Marau.
Professora, eu sempre gosto de falar ou resgatar um pouco da história, porque às vezes dá a impressão de que algo foi criado recentemente. Não, é um trabalho de muitos anos de dedicação também, não é?
São alguns anos de dedicação. Nós precisamos voltar a alguns acontecimentos históricos, situar essa questão do imigrante do século XXI, principalmente, né? A partir da segunda década deste século aqui em Marau. Então, os primeiros a chegar foram os senegaleses, por volta de 1909, 1910, e eram muito bem recebidos pelo empresariado, porque eles já vinham para se dedicar a trabalhos que o brasileiro já não tinha mais tanto interesse, como, por exemplo, carregamento de sacos na nossa antiga cooperativa. Eram bem aceitos. Depois, houve em 2011, 2012, aquele terremoto que praticamente destruiu o Haiti, já era uma das nações, ao menos, mais pobres da América. Esses tiveram que migrar para poder sobreviver. E os senegaleses também vinham, porque eles não têm muito trabalho lá. A questão da agricultura é muito frágil, é uma região semiárida, estão próximos do deserto do Saara, né? Então não tinha muito trabalho, vinha o marido para cá, o jovem, para sustentar a família com o dinheiro que ele ganhava aqui. Em 2014 veio uma grande onda de senegaleses, entravam com o intuito de assistir à Copa, mas na verdade eles queriam vir para ficar. Então, essa questão da pastoral do imigrante, ela surgiu com uma irmã, agora me foge o nome, uma irmã de Caxias do Sul. Iam muito para Caxias do Sul em função da Receita Federal que eles têm lá para conseguir o visto de entrada, conseguir a permanência, aquela coisa toda. E não encontravam tanto emprego porque poucos deles têm qualificação profissional. E aqui em Marau nós copiamos praticamente o trabalho que essa irmã vinha e vem fazendo, né, com muita competência lá em Caxias do Sul. A ideia partiu do parco no final do ano de 2015 e a pastoral entrou em ação mesmo em março de 2016, e foi no momento mais crucial, porque 2016 houve a eleição, né, para presidente da República, e nós mergulhamos numa crise econômica muito profunda. A nossa moeda desvalorizou bastante, então esse ganho que eles tinham aqui, o excedente era enviado para as famílias de origem no Haiti e no Senegal, já diminuiu bastante, a nossa moeda caiu, né, perante o dólar. E também passamos a sofrer essa questão aí da falta de emprego, de postos de trabalho, em função da recessão por que nós passamos. Aquela marolinha de 2008, 2009, que foi mundial, aqui, ela chegou a partir de 2016, com a eleição daquele ano. Então, ela começou a sua atividade a partir dessa época. Fazer o quê? Saciar ao menos a fome inicialmente desse pessoal que vinha para cá ou que já estava aqui, que não tinha mais emprego e precisavam se alimentar. Nós teve uma época aí, a gente fez um cadastro, nós tínhamos aproximadamente 500 haitianos e senegaleses. Depois vieram os cubanos e agora estão vindo este ano em número considerável, continua chegando, deve ter, haver gente chegando até hoje, né, da Venezuela.
Professor, e o que fez com que o senhor abraçasse essa causa tão nobre, tão humana, hein?
Eu fui convidado pelo pároco a fazer parte. O criador, o mentor da ideia foi o Frei Miguel. Ele convidou umas 7, 8, nós nunca fomos mais que 10. 3 ou 4 deram o aval, deram o sim, ficaram 1 ou 2, se retiraram, entrou mais uma que outra pessoa. Hoje, na atividade mesmo ali, são 4 senhoras. Uma é a Simone, que está aqui. Eu já fico dando aquele apoio externo, vai buscar uma cama que está sobrando lá, um colchão em outro lugar, leva para tal. Às vezes a gente nem descarrega, e quando chega aí com o material, já há um candidato, uma candidata, já leva direto. E muitas vezes nós temos que montar o móvel para eles, a cama, porque eles não sabem fazer e não têm ferramenta, né? Então, eu fui convidado. Estou fazendo uma pesquisa dos nossos antepassados, que futuramente deverá se transformar em livro. Eu sei o que sofreram os italianos, os alemães, os poloneses há 150 ou mais anos. E os nossos antepassados foram mais felizes, porque, lógico, que eles iam ter que pagar, ressarcir o Estado. Mas eles recebiam uma gleba de terra, ferramentas, sementes, essa coisa toda. Esse pessoal que vem aí hoje vem com, desculpa a expressão, uma mão à frente e outra atrás. A Simone está aí como testemunha, né? Eles não têm absolutamente nada. E esse pessoal que vem vindo lá da Amazônia, de Roraima, ele chega aqui com camisa de manga curta.
E o frio,
porque eles,
né,
não sabem, não conhecem a nossa realidade aqui.
Chegam com frio e chegam com a sorte, hein,
Simone? Na verdade, eles chegam assim. Ontem, por exemplo, chegou uma família que eles são venezuelanos, e isso acontece bastante, quase todo dia, assim, que chegam. Eles vieram pedir informações, como funcionava a pastoral e tal. Eles estavam há 5 dias, tinham chegado no Brasil. Então, eram duas mulheres, uma criança e um homem. Então, eu até não perguntei, mas devia ser o casal e mais alguém da família e a filha. Eles não têm... Daí eu perguntei, vocês precisam de quê? De tudo. Então, daí eu expliquei. Eu disse, a gente tem a pastoral, o trabalho que a gente faz é todo voltado ao que nós temos, é tudo doação. Então, nós temos alimentos que hoje a pastoral fornece, porque no início eram roupas mais, né? Que a gente tentava dar roupa quando tinha cobertores, porque eles chegam, como o professor falou, eles vêm de manga curta e com aquela roupa do corpo. Então, com doações, a gente conseguia pelo menos algumas mudas de roupas e de cama para eles. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem bastante, graças ao povo de Marau, que é muito solidário, a gente consegue também cestas básicas de doação, de empresas, e aí a gente consegue o alimento básico para eles também, né? Porque eles não têm, eles chegam sem nada. E daí até eles vão vir hoje, que é na quarta-feira, que a pastoral atende a todos que vêm, né? E eles vão vir hoje. Mas assim, ó, tem muitos venezuelanos que chegaram, tipo, questão de 2 meses agora para cá. Eles vêm assim, ó, numa casa, eles estavam em 15 morando. Eles vêm a família inteira, porque diz que lá está uma crise muito grande na Venezuela, né? Diz que eles não têm o que comer, eles comem uma vez por dia lá quando tem. Então, a gente faz o possível, né? Tudo o que a gente tem, a gente vai passando e faz cadastro e tenta ver emprego para eles. E o professor ajuda com documentação. E a gente faz, às vezes, não temos tudo o que eles precisam, mas o que a gente consegue... A gente tenta fazer o máximo, né? Com as doações que a gente recebe.
Como é que fica a questão de moradia quando eles chegam aqui, hein?
É, aí, na verdade, eles, assim, bastante deles chegam porque já tem alguém que veio, um que veio antes, um que veio depois. Então, eles vão se colocando ali, como eu te falei, tinha numa casa 15. Aí, eles vão arrumando o trabalho, daí eles começam, daí eles já vão se ajeitando numa outra casa, um dorme... no colchão, no chão, e vai. Daí, quando a gente consegue móveis, a gente vai passando, né? Então, daí, uma cama, uma pia, uma geladeira, e vai assim. E eles vão se ajeitando. Eles não são muito... Assim como lá eles tinham uma dificuldade muito grande, eles vão se ajeitando. Então, e a gente, conforme consegue, mas eles estão até, assim, na rua... Não soubemos que tem nenhum migrante. Tipo, venezuelano, haitiano, cubano, eles todos estão com casas, pelo que a gente sabe. Na casa de parentes, ou aqui o povo ajuda muito, né? Então, até temos um senhor na Vila Rigo, eu não sei o nome dele, mas ele também abrigou vários. Assim, quando chegam, ele abriga por uns dias até ele se ajeitar, voluntário, sabe? E vários lugares, assim, que o pessoal deixa eles ficar uns dias até eles se ajeitarem. E graças a Deus aqui ainda tem trabalho, né? Tem bastante que ainda não tem, mas pelo menos um na família tem. E aí a gente vai ajudando e eles vão se virando, conforme dá.
Professor, no começo vinha para cá o pai e depois, conforme a situação, voltava a pegar a família. Agora, parece-me que a família vem toda junta, né?
Sim, quem vinha apenas o pai ou alguém da família solteiro eram os senegaleses. As famílias ainda continuam lá. Temos poucas famílias constituídas morando aqui no Brasil de senegaleses. Algumas sim, mas os demais, em geral, vem a família inteira. Uns 20 dias atrás chegaram pai e filho, como a Simone ia dizendo. Eu levei uma pia para eles. Eles estavam abrigados numa casa, lá no loteamento Busnello, numa casa de outros venezuelanos, aguardando emprego para alugarem a casa para eles. Tanto é que uma semana depois, quando eu fui levar mais material, já não estavam lá. Mas tinham saído porque estavam chegando mais 7 naquele final de semana. Iam se abrigar por lá enquanto houvesse... Até que eles encontrassem, né, uma possibilidade de morar por conta própria. E nós temos... A coisa está funcionando bem, apesar de tudo. Porque nós temos um convênio, sei lá, uma relação com o CRAS. O CRAS é para atender brasileiros. Nós, para atender estrangeiros. Mas quando nós precisamos, nós socorremos o pessoal do CRAS, né? Eles encaminham para nós. E nós encaminhamos para eles, quem é daqui de Marau mesmo, e que eles possam atender. Então, existe um controle. Porque senão alguns vêm aqui, eu fui lá no CRAS, não recebi nada, não tinha ido. A gente checa, né, as informações, sabe se estão falando a verdade ou não. Aquelas moças do Cine também nos estão prestando um grande trabalho. Quando elas sabem que há vaga em alguma empresa, elas nos avisam. Eu acho que foi na semana retrasada, o pessoal chegou aí, é na quinta-feira em geral que faz a entrevista, etc. Nessa quinta-feira, semana retrasada, uns 21, 22 estrangeiros que estavam aqui foram contratados naquele dia para trabalhar no frigorífico da Vila Zucchetti, lá em Araçá. Então, aqueles que querem trabalhar, alguns não têm vontade, isso existe em toda parte, né? Aqueles que querem trabalhar estão conseguindo emprego. Essa é uma das razões por que eles vêm para cá. Outra, eles, olha, venha para a cidade de Marau, que aqui o pessoal assiste vocês, existe oportunidade de emprego, etc. Esse trabalho, não para nos vangloriarmos, não, e nem é por isso que a gente trabalha, mas o trabalho que nós fazemos aqui é quase singular, né? Eu sei que Caxias do Sul faz um bom trabalho também. Passo Fundo existe, essa pastoral, mas ela não dá o atendimento que nós damos aqui. E agora é a onda do venezuelano, a onda do cubano passou, foi com a questão, quem atraiu os cubanos foi o programa Mais Médicos. Quem está atraindo os venezuelanos para cá são os que já vieram. E tem mais o seguinte, lá em Pacaraíma, existe a Igreja Evangélica Adventista, consorciada com uma ONG, eles recebem os refugiados. Chegaram a ter 5 mil. Nossa. Então, aquele refugiado que está lá e disser o seguinte, olha, eu quero ir para tal lugar do Brasil porque lá vou conseguir emprego, eles dão a passagem para ele. Então, eles chegam a Marau com uma mão à frente e outra atrás e o bolso vazio. Eles receberam a passagem para vir para cá, mas eles vêm espontaneamente e são atraídos por quem já está aqui.
Exatamente.
É assim que está funcionando. Então, essa nossa boa relação com o CRAS e com o CINE nos tem ajudado muito, porque inicialmente era para saciar a fome, mas hoje a gente teria que fazer muitas outras coisas. E algo que nós precisaríamos fazer é integrar essa gente a comunidade, a sociedade. Eles vivem aqui isolados em guetos, como aconteceu com a colônia alemã nos primeiros tempos aqui no Rio Grande do Sul. Eles não têm contato com outras pessoas que não da do grupo deles, do país de origem. Quem está um pouquinho organizado são os senegaleses. E eu acredito que seja graças à religião deles, né? ao islamismo. Os venezuelanos, os haitianos ainda não conseguiram isso, né? Se unir. E ter uma espécie de clube, de sociedade, convivência. E nós também os deixamos marginalizados. A gente que torce o nariz para o trabalho que a gente faz, estão atraindo essa gente toda, aquela coisa toda. Mas nós também somos filhos, netos, bisnetos, trinetos de imigrantes que vieram para cá para não morrer de fome, como aconteceu com o italiano, com o polonês, principalmente.
No passado, alguém nos ajudou aqui, né?
No passado, alguém nos ajudou.
Exatamente.
Bem ou mal, mas nos ajudaram. E nós ainda, comparados a esses grupos que estão chegando agora, os nossos antepassados foram privilegiados, como dizia no início, porque tiveram toda a oportunidade de crescer e...
Professor e também a Simone, Marau vive um momento muito bom no que tange a vagas de trabalho. Essa gente que vem para cá, eles têm mão de obra qualificada? Como é que é, hein?
Na verdade, eles têm, mas aqui, na verdade, o que eles trazem de lá, por exemplo, os cubanos, a maioria deles, são formados. Nós temos bioquímica, médica, engenheiros, professores, mas não, aqui para nós, no Brasil, esse diploma deles não vale. Eles não conseguem o trabalho nessa área. Então, temos várias pessoas que são qualificadas, mas que estão trabalhando em Nova Araçá, nesse, no frigorífico, na Nicolini também, né, que é lá, eu acho que é a mesma, enfim, aqui em Marau, na Perdigão, Metasa, eles trabalham em qualquer lugar. Nós temos uma amiga nossa, que ela é cubana, e a gente fica amigo de todo mundo, né? Ela é bioquímica formada e ela está trabalhando de faxineira, porque ela disse, eu faço qualquer coisa. Então, não tem, né? É, mas essa é uma pessoa que tem vontade. Agora, tem uns que não tem muita vontade, mas a gente tem que trabalhar com todos,
né? Agora, interessante, Simone, professora, ela é bioquímica, vem aqui de faxineira. Quantos brasileiros que são formados também bioquímicos e estão nos Estados Unidos trabalhando de faxineiro ou de doméstico?
Uhum, isso aí.
Só que o salário lá é bem melhor. Daqui.
É, sim, verdade. Sim, sim, então, nós sim. temos... ontem veio uma senhora, que ela é... venezuelana, é aquela que o professor foi levar os móveis, né? O professor foi levar a mesa e as cadeiras. Sim. Esses dias. Eles chegaram, ela e os dois filhos, sem nada. Chegaram assim, que daí esse senhor tinha acolhido eles. Agora, eles já estão na casa deles, já conseguimos quase todos os móveis de doação. E o filho e a filha já conseguiram trabalho.
O filho está lá no Nicolini, né? Conseguiu numa semana.
E a filha começava hoje.
Começava
professor.
Hoje.
Ontem isso. Ela veio nos contar, né? Feliz, porque a filha...
E a mãe já é idosa, eu acho que não vai ficar como dona de casa. Mas eles estão bem acomodados numa unidade nova. São os primeiros, né? Que entraram. E... até um aluguel razoável. Eu acho que o proprietário, não sei quem seja, foi muito camarada. Parece que está cobrando R$380 por mês. Depois que passar a pandemia, então vai reajustar para 400 e pouco. Mas é um imóvel novo. Eles que estão entrando por primeiros, né? E aqui dentro da cidade, em rua asfaltada...
A média, né? É R$1.000 por mês.
Mas essa questão aí dos formandos, nós tivemos uma outra... Essa é a haitiana. Ela chegou aqui com 2 anos de farmácia. Tentamos na Universidade de Passo Fundo, etc. Ela teve que fazer todo o curso novamente. E hoje... está trabalhando como, se não mudou agora esses dias, como balconista de uma farmácia, porque ninguém lhe dá emprego. E temos outros exemplos, por exemplo, alguns profissionais sabem valorizá-los. Senegaleses, até perguntei para alguns deles, né, nesse meu trabalho de pesquisa, né, o que eles faziam lá? Ah, nós tínhamos a construção civil. Mas não tem trabalho para todo mundo. Sim. E são bons profissionais, excelentes profissionais, assentadores, por exemplo, de cerâmica, coisa do gênero, né? O senegalês, ele tem um pouco mais assim, de visão e alguns deles já têm loja aqui em Marau, outros estão tentando... conseguir a empresa deles de prestação de serviço, mas não é fácil, porque o pessoal não os valoriza, não lhes dá o valor. Eles têm essa possibilidade, né? Alguns deles são formados.
Professor, de quem depende esta valorização, a aceitação de diplomas de lá para cá? É do governo, é da sociedade, é do empresário, é das faculdades?
Na verdade, é do governo. Você sabe perfeitamente, os nossos aqui que vão fazer medicina na Argentina, na Bolívia, tem que revalidar. Agora, eu achei estranho, por exemplo, a instituição não aceitar os 2 anos que essa universitária tinha, né? Essa acadêmica tinha.
Estranho, né?
Ela teve que recomeçar o curso. Está formada e trabalha como balconista numa farmácia, porque não lhe dão um emprego, por exemplo. É enfermagem o curso.
Enfermagem.
Dela, não é enfermagem. Aqui em Marau há muitas empresas que precisariam, né, de enfermeiras.
Exatamente. Quem quer doar, participar, como é que faz?
Olha, nós aceitamos ali na pastoral, várias pessoas vêm, ligam, a gente aceita doações de alimentos, de cobertores, móveis. O que a gente tem bastante são roupas de verão, que por enquanto nós não precisamos. Mas quem quer doar, liga na Secretaria Paroquial. A gente sempre atende, conversa, explica como funciona. E com o pessoal da Pastoral da Acolhida. Elas estão ali na Pastoral, na quarta-feira à tarde, das 2 às 5:30. E se chegar pessoas fora deste dia que precisam mesmo, a gente dá um jeito de atender. E ali na pastoral. Vem na paróquia e a gente dá um jeito, uhum, se é um caso urgente. E se não, na quarta-feira as meninas estão ali. A gente tem todas as pessoas que vêm cadastradas, temos as fichas, quantos atendemos por quarta-feira. Temos, assim, os cadastros das famílias, quantos na família, endereço. E a gente até gostaria que as empresas, o pessoal que doa, que se querem vir conhecer melhor o trabalho da pastoral, a gente está dispostos a mostrar, porque nós temos tudo isso, porque tem sempre as pessoas que, pastoral, isso, aquilo, né? Porque ajuda só os migrantes. Ajuda só o pessoal que vem de fora e não ajuda os brasileiros. Não é assim. A gente também ajuda os brasileiros quando eles precisam e a gente entra em contato com o CRAS e o CRAS não tem, porque o CRAS é para eles ajudam só os brasileiros. Então, a gente entra em contato, nós não temos hoje. Então, nós temos, nós vamos ajudar. Quando nós não temos e o CRAS tem, a gente faz esse... Então, a gente nunca deixa sair sem nada, se é uma extrema, assim, precisão. E a gente agradece muito a quem nos doa, porque todo o nosso trabalho é todo doação. O pessoal que trabalha é um trabalho voluntário. Nós ficamos, às vezes, eu e uma outra das meninas, a gente fica, às vezes, até às 7, 8 da noite... Quando veio o pessoal do Senegal ali, que não tinha, da Venezuela, eles não tinham como, nós não tínhamos como atender durante o dia, porque eu trabalho até às 5:30. Ficamos de noite entregando material para eles, mas assim se sentimos realizada por poder ajudar eles e as outras colegas da mesma forma. A gente trabalha mais para poder dizer que aquelas famílias não estão passando frio e nem fome, do básico, né? Então, todas as pessoas que nos doam estão fazendo um trabalho muito bonito e a gente agradece muito a todos, porque são várias pessoas, várias empresas que doam para nós, para o pessoal da pastoral, que a gente é um grupo, e a gente pede que continuem, porque cada vez mais pessoas estão chegando.
Simone, obrigado, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Professor, obrigado. Algo mais para a gente? Agradeço a sua presença aqui e parabéns pelo trabalho de vocês.
Eu apenas queria ressaltar, se ainda for possível.
Claro que sim, horário, né? Com certeza.
Agradecer a todos aqueles que anonimamente, aquele trabalho de formiguinha, o cidadão vem e entrega. A empresa, ontem, uma empresa mandou 10 cestas básicas. A semana passada, outra mandou 50 cestas básicas. Produtos, né, 20 quilos, etc. O que a gente precisa mesmo hoje é material de limpeza e cobertores também. Mas no sábado passado, uma instituição nos chamou lá, a gente foi buscar, havia cobertores novos, comprados ainda dentro da embalagem. Então o pessoal ajuda, as empresas estão ajudando. Nós tínhamos problemas com alimentação, aquele trabalho feito por algumas pastorais, iniciativa de algumas pastorais do dia 1º de maio, foi suficiente para maio, junho. Em julho a gente estava pensando, vamos ter que fazer outra chamada, mas não. As empresas, o povo em geral, organizações que estão recolhendo e nos encaminhando, fazem com que alimentação ao menos a gente tenha. Roupa relativamente também. A questão maior é, pessoal, não está ligando muito para a limpeza, e agora a gente precisa de cobertores, porque o pessoal está chegando aí a toda hora. E eu queria ressaltar aqui o trabalho anônimo de uma doutora. Essa exerce a profissão por vocação, uma médica, a doutora Karina Lima Migliorini. Ela atende as parturientes, as gestantes, e está nascendo muita criança haitiana, senegalesa, né? É, atende esse pessoal todo. Eu lembro que quando nós abrimos essa possibilidade deles frequentarem aulas de português, principalmente lá no Colégio Cristo Rei, que nos cedeu as salas, ela, uma ocasião, ela organizou um grupo e levou o grupo lá para uma farmácia. E ensinou-os a como proceder assim que precisassem entrar numa farmácia para comprar algum remédio. Porque alguns deles vêm aqui e só sabem o dialeto do país deles de origem. Por exemplo, muito senegalês, a língua oficial do Senegal é o francês.
Isso.
Mas muitos deles não conhecem. Então, um deles me disse o seguinte: não, lá a língua oficial é o francês, mas se usa o francês nas repartições públicas e entre os colonizadores, que são os antigos franceses que ainda moram por lá. Olha, então, um agradecimento todo especial a todas essas empresas que vêm nos ajudando, as pessoas individualmente, a professora, a doutora Karina, e todo esse nosso grupo, que hoje está bem reduzido em função da pandemia. Nós éramos 9 ou 10, mas alguns têm problemas sérios de comorbidades, como se diz. Sim. Então estão se resguardando, e bem que fazem. Agradecemos essa oportunidade de a gente divulgar um pouquinho o trabalho que estamos fazendo em prol dos necessitados.
Voltem sempre, contem com a gente, e parabéns, Marau, por ter nele um povo realmente muito solidário.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu